Zootecnista Natan Araújo, a região do Piemonte Norte do Itapicuru vem em uma crescente com a criação do gado. Quais são as raças mais propícias, mais adequadas para o pecuarista estar produzindo na nossa região?
A nossa raça escolhida, a mais propícia, na verdade, será escolhida de acordo com o nosso sistema de criação e onde nós estamos inseridos. Nós estamos hoje no semiárido, então nós já temos algumas raças que já têm uma predisposição para ser criada de acordo ao sistema de criação. Hoje, o sistema pasto, pagado de corte, nós temos Nelore, Guzerá, Cindy, algumas raças novas sendo introduzidas, como Angus, Cenepol, que são animais com uma precocidade maior, ganho de peso maior, então menos tempo a pasto para o abate. No caso da bovinocultura leiteira, nós temos a raça mais criada no Brasil, que é a Girolando, que é uma raça que você vai criar de acordo ao grau sanguíneo que você deseja, que pode ser meio sangue até 5/8, chegando até a holandês pura, dependendo do seu sistema de criação. Se for um confinamento, a vaca holandesa pode produzir mais leite. Em contrapartida, a Girolando tem mais resistência e pode ser trabalhada a pasto. Nós temos o cruzamento da holandesa com o Guzerá, que gera a Guzolando, que também é um animal resistente. Nós temos a Gir, nós temos a Cindy dupla aptidão. Então, a raça que vai ser escolhida vai ser onde nós estamos no momento, entender nossa propriedade e qual sistema será inserido, se será extensivo, semi-extensivo ou confinado.
Natan, no Piemonte Norte do Itapicuru, existe o gado de corte e o gado de leite. Tem uma diferença na hora de fornecer a nutrição animal, a ração para o gado?
O gado de corte, geralmente, ele é criado de forma extensiva, a pasto quase 100% das vezes, e suplementado nos períodos de seca, podendo ser um sal proteinado ou um sal energético, de acordo com a condição do pasto. O bovino leiteiro, ele já é diferente. Nós podemos trabalhar com ele a pasto durante uma certa parte do ano, como aconteceu agora que choveu na região de Campo Formoso, então os animais estão a pasto. Quando entra no período seco, nós temos as reservas estratégicas, que são silagem de milho e principalmente a palma forrageira, que é fornecida no coxo junto com o concentrado. O concentrado é fornecido de acordo à produtividade do animal. Quanto mais leite ele produz, mais concentrado ele recebe. No gado de corte, nós podemos fazer um confinamento para acelerar o ganho de peso, podendo ser totalmente com concentrado, para ele consumir o máximo de matéria seca, ou pode ser volumoso concentrado, para você baratear o custo e ter um ganho de peso mínimo para o animal se desenvolver de forma mais rápida.
Apenas o capim é suficiente para a nutrição animal ou é necessário que haja um acompanhamento com outros nutrientes?
Nós podemos produzir tanto carne quanto corte exclusivamente a pasto. Para a produção de carne, nós vamos ter um tempo maior para o animal chegar no ponto de abate. Se eu preciso que esse animal ganhe 1 quilo por dia, o pasto não vai me fornecer isso sem a suplementação. No caso da produção de leite, o pasto, dependendo da qualidade nutricional do pasto, ele irá nos fornecer uma quantidade mínima de nutrientes para os animais se manter vivo e produzir uma quantidade mínima de leite, que seria em torno de 6 a 8 litros de leite dia. Se eu quiser aumentar a produção, eu tenho que entrar com alguma complemento nutricional, que seria o concentrado, a silagem, uma palma. Hoje nós já temos propriedades que utilizam para um ano todo, para baratear o custo de produção e ter uma produção alta.
Natan, é necessário que o proprietário tenha uma área específica para a criação do gado, ou seja, tem 5 tarefas e ali eu vou produzir o gado leiteiro ou gado de corte com um determinado número, por exemplo, 10 cabeças. Como é feito esse cálculo? Como é feito este tipo de avaliação em uma fazenda?
Usando o exemplo das 5 tarefas, hoje, para gado de corte, é uma área relativamente pequena, pois os animais teriam que ser totalmente confinados. Então, você teria um alto custo de produção. Ou você faria silagem para poder fornecer o animal, então disso dependeria de água. E a quantidade de animal que você teria seria pequena. Para o caso dos animais leiteiros, A gente teria a possibilidade de dividir essas cinco tarefas em piquetes, deixar uma área para o curral ou para a ordenha mecânica, se for o caso, uma área para os animais receberem o concentrado e o sal, uma área para a produção de reserva estratégica, que seria silagem de milho e palma, e outra área para o pastejo. Então a gente pode dividir de piquetes menores. Por quê? Uma vaca de leite de 15 quilos de leite dia, ela vai comer em torno de 10 a 15 quilos de forragem por dia. E o resto eu consigo complementar no cucho. E a renda do leite vem quinzenal. Já a renda do corte, a gente pode fazer um sistema de criação parecido. Só que se nosso sistema de criação for um pouco mais extensivo, a área for muito pequena, eu vou ter um custo maior ou comprando insumos, e para conseguir pegar o dinheiro, no final vou demorar. Porque se eu não tenho ganho de peso de no mínimo 1 quilo por dia, esse animal, para chegar no peso ideal de abate, pode demorar em torno de 1 ano e meio, 2 anos. Então a área é importante para o sistema de criação que nós queremos e escolher bem se vai ser corte ou leite.
Converso com o Natan Araújo, zootecnista. Natan, o custo-benefício, como deve ser feito o investimento, principalmente no gado de leite, para ter o retorno em uma fazenda? Porque hoje a fazenda é tratada como empresa.
Marconi, hoje o principal objetivo é a gente ter uma fazenda sustentável, para a gente não precisar retirar dinheiro do bolso para poder completar para compra de animal, compra de insumo. O primeiro ponto é a gente entender o mercado, ver como está o preço do leite, preço de insumo, preço dos animais. Segundo, antes de comprar os animais, produzir alimento, que seja fazer seu pasto, ou sua silagem, ou sua reserva estratégica, porque tudo demanda tempo e custo, e principalmente o preço dos animais. Hoje, os animais estão com preço relativamente alto e nós estamos passando por uma queda no preço do leite. Então, na região, o leite já chegou a ser pago de 1,60. Hoje está reagindo, está na casa de R$ 2. Então, para a gente ter uma fazenda, empresa viável, nós temos que analisar todos esses custos antes de começar a investir. Então, nós podemos fazer investimentos pontuais, se eu já tiver uma estrutura ou a propriedade, em conjunto, procurar bancos para poder aportar esse dinheiro e você pagar com o período e nos organizar com o tempo. Porque o leite tem essa vantagem. Se eu compro uma vaca que daqui 2 meses ela pariu, ela já vai me dar um dinheiro. Então eu vou estar recebendo quinzenalmente o valor que ela está produzindo. Só que aí eu tenho que calcular o custo com a mão de obra, o custo da alimentação do animal, o pagamento desse animal, porque tudo isso tem que ser calculado. Então hoje a bovinocultura leiteira e a de corte também, tudo tem que ser feito na ponta do lápis. Nós não podemos mais tratar a propriedade como um hobby, e sim uma empresa. Nós precisamos trabalhar como CNPJ.
Natan, qual a importância do investimento na genética, no melhoramento da qualidade do gado aqui na nossa região? Investir nesse segmento.
A genética é de suma importância, principalmente para a produção de leite. Nós vamos ter animais mais produtivos, menores problemas reprodutivos, menor animal no pasto e maior produção, idade menor ao primeiro parto. Mas tudo isso é importante desde que a gente tenha alimentação. Sem alimentação para o animal, nós não vamos ter a expressão da genética. Então nós precisamos disso. Genética, alimentação e sanidade. Para o gado de corte é a mesma coisa. Nós teremos um animal com a genética melhor, nós temos peso ao desmame maior, precocidade, então o animal atinge o peso ao abate mais rápido que o animal que não tem genética. Então é de suma importância que a gente trabalhe hoje com a genética. Na região nós já temos várias propriedades com genética de alta qualidade. Então nós temos que preconizar animais que são produzidos na nossa região, pois já estão ambientados ao nosso sistema de criação e clima. Então é muito importante que a gente sempre trabalhe dessa forma.
Vamos falar sobre capacitação, de qual forma os produtores rurais têm evoluído com capacitação no campo, na prática e na teoria.
Marconi, hoje capacitação está muito difundida no campo. Hoje nós temos o Senar, trabalhando na parte de FPR, de dias de campo. Empresas como a nossa empresa Raízes e outras parceiras fazem dia de campo na região do Piemonte Norte todo. Nós temos assistência técnica gerencial pelo SENAR também, que é um programa que dura 24 meses na cadeia de bovinocultura leiteira. E nós temos também que a Prefeitura de Campo Formoso faz um programa que onde o produtor, uma vez por mês, tem uma aula e visitas de campo. Então, hoje, o acesso à informação, à capacitação está sendo muito melhor. Principalmente que hoje a maioria dos produtores possui internet. Então, hoje fica mais fácil a gente mandar um vídeo explicativo ou ele sanar dúvidas conosco. Então, ficou fácil. E também o ponto principal é: hoje nós estamos tendo a maior quantidade de exposição. E a exposição hoje não está visada apenas só na venda de animal, de festa. Eles perceberam que o produtor precisa ser capacitado. Então, cada dia mais, nós estamos tendo essa maior busca por informação, tanto da parte dos produtores, como da parte dos profissionais que querem disponibilizar essa informação. Então, é uma possibilidade boa de desenvolvimento da região, na cadeia como todo, e também a facilidade da gente trocar ideias e difundir.